Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 394 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana, claro, vamos fazer uma revisão do UFC 293, que rolou no último sábado em Sydney, Austrália. Temos um novo campeão dos médios contra tudo e contra todos. E para isso temos um time, pelo menos com três pessoas, né? Já que André Azevedo agora está muito ocupado, não tem mais como despender suas segundas-feiras para mulambos como nós, trouxemos um convidado especial, meu querido Carrano, mas antes eu te apresento. Como tá essa força? Como foi o fim de semana no aprazível Bahrein? E como tá o projeto Looking for a Parça? Conseguiu se aproximar do Neymar nessa semana?
Fala, Renato, amigos do sexto round. Tá um calor desgraçado, achei que para essa época aí do ano, já estamos aí já beirando meados de setembro, achei que já ia ter dado uma esfriada, mas aparentemente ainda estamos todos sentados no colo do capeta. Tirando isso, o final de semana foi um final de semana de um pouco de descanso depois de voltar, né, da França, do evento do Brave que rolou lá semana passada, mas também de madrugar para poder acompanhar aí as lutas do UFC 293, que se fosse no horário certo lá da Austrália, no horário bom, ia ser maneiro para mim. Mas resolveram meter no horário bom dos Estados Unidos para vacaiar meu meio de campo. Por fim,
Carrano, aqui você atribui o campeonato de Sean Strickland. Número um, ao mérito do Sean Strickland, né, que treinou uma vida inteira e conseguiu a vitória na bola. Número dois, a Drake ter feito uma aposta na stake em Israel Adesanya, ou número 3, ao documento queixo que deu essa vitória para Sean Strickland?
Eu não preciso nem responder, esse seria o meu desfecho, né? Porque o convidado, você tá a essa altura ouvindo o podcast, já deve ter imaginado, ou já tá escrito, não sei também, foda-se se tá escrito ou se não tá, mas é importante a presença dele aqui, porque eu posso ofender mais integrantes desse quadro, como eu tenho feito sucessivamente, porque o documento queixo, mais uma vez, se mostrou como a grande mãe de nada MMA mundial, aquela que sempre prevê, que sabe que nunca erra. Por outro lado,
você vai contar que o documento queixo original era sobre o Adesanya, você tinha o texto pronto e eu pedi pra você fazer sobre o Strickland? Não, essa parte
isso
você esquece.
Isso é intriga da oposição, isso aí ninguém tá... procede nada, não. O que vale é o que vai pro ar e o inimigo Zicão segue zicando, enquanto o nosso querido documento queixo é o quadro mais pé quente da internet brasileira.
Maravilha. E o nosso convidado hoje é ele, Luiz Coutinho, do canal Encarada, que, Carrano, decidiu agora que não quer mais, quer sair da corrida dos ratos, que essa, não quer olhar pra essa gentalha do YouTube como pares. Agora ele só faz conteúdo premium, acesso exclusivo com as grandes celebridades do MMA. Luiz Coutinho tá um mês sem botar vídeo nesse canal Encarada, mas agora voltou com tudo. Coutinho, explique a razão por esse sumiço, por favor.
Olá, amigos do Sexto Round. Amigos e inimigos, né? Porque a gente tem que ser honesto aqui, né? Vamos fazer papel de que tá tudo bem, de que, pô, nossa relação é muito boa. A gente brinca, né? O inimigos nada mais é do que uma verdade. E dito isso, cara, eu tô num momento que eu assumi meu lado vagabundo. A verdade é essa. Muito cansativo. Esse negócio de fazer conteúdo todo dia, entendeu? Isso aí é pra bicho do mato. Igual Renato Rebelo, essa galera aqui que gosta. Eu gosto de viver a vida, entendeu? Então, agora eu vou trabalhar melhor os conteúdos do canal Encarada. Tava muito... qualidade muito baixa. Então, eu tô tentando. Não sei se eu vou conseguir, né? Pode ser que em algum momento, por um instinto de sobrevivência, a gente volte à loucura que é produzir conteúdo todo santo dia. Mas, por enquanto, vamos tentar trabalhar melhor e oferecer um conteúdo diferente pra galera do mundo das lutas.
E deixando claro que o lance do inimigos não é só contra concorrente do YouTube. Eu, por exemplo, odeio o Carrano, né? Então, é dentro da própria casa, inclusive, esse conceito, né, Carrano?
Aliás, isso que eu ia falar. Quem já teve um jantar de Natal aí, sabe que o ódio, quanto mais próximo, o ódio é maior, inclusive, né? Ficar convivendo, ela é a grande força motriz da raiva.
Perfeito. Pô, mas eu queria fazer uma pergunta.
Pera aí, o Coutinho agora. O Coutinho foi, ele meteu um perfeito ali, tipo assim.
Tem alguma coisa que você queira dizer, Coutinho? Algum desabafo?
Não. Não é caso de família aqui, né? Pra gente falar sobre ceia de Natal,
Pesou o clima forte. Esse um mês aí sem conteúdo, tem mais caroço nesse angu aí.
Tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim, maricão? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
Mas vamos falar do UFC 293, que é o que a gente veio aqui pra falar, né? Bom, vamos cair dentro aqui do UFC 293. Meu querido Carrano, queria te perguntar sobre o resultado dos parças. Afinal, Carlos Ulberg, o Tyson Pedro e o Justin Taffa, todos amigos do companheiros da City Kickboxing de Israel Adesanya, venceram. Uma finalização, né, no caso do Carlos Ulberg, dois nocautes no primeiro round, o Tyson Pedro e o Justin Taffa. E aí, desses parças, qual que te chama mais atenção? Qual que pode ir mais longe? O Ulberg desafiou o Dominic Reis depois da luta, né?
Ele também tá fora de si, né? Curiosamente, Renato, isso aí que aconteceu, se a gente chegasse e falasse assim, olha, o time, né, a equipe do amigo, porque parecia pra lá de final de ano, né, amigos do Adesanya contra o de seleção do mundo. E se a gente perguntasse quem ia ganhar, o amigos do Adesanya ou o Adesanya, muito provavelmente todo mundo falava, ó, perde o Justin Taffa, perde o Tyson Pedro e perde até o Carlos Ulberg se der bobeira, mas ganha o Adesanya. E acabou que aconteceu o contrário, né, todo mundo ganhou e ele perdeu. Dessas dessas vitórias, né, do pessoal da City Kickboxing, a que me surpreendeu um pouco mais, veja bem, não é porque eu não achava que ele não pudesse vencer, mas pela falta de QI de luta mesmo do queridão, foi a vitória do Tyson Pedro pra cima do Anton Turcalli, porque, pô, é um cara que tem qualidade, é bom lutador, mas, meu amigo, era só segurar ali, pô, dois minutinhos, e ele entrou no salame com dois minutos de luta, perdeu pro Tyson Pedro. Desses caras, acho que quem tem mais cacoete, né, quem pode ir um pouco mais longe é o Carlos Ulberg, né, o lutador. Acabou que estava na posição de menos destaque do que os demais, o Taffa, por ser peso pesado, acho que não há nenhum outro motivo que não seja esse. E o Tyson Pedro, que é um cara da casa e tal, o pessoal gosta bastante, estavam no card principal os dois, mas me parece que o Carlos Ulberg venceu o Yoon Da-un, né, o sul-coreano que é peso meio pesado, algo raro lá na...
Você conhece o Yoon Da-2?
Pô... Que isso, Renato?
Primo?
Falta de respeito com a cultura dos... Vai, aqui, ó, o esquadrão do K-pop vai vir atrás de você. Na hora que vier aparecer os BTSers aí, vier na sua cola, tu não acha, não. Mas tô com o Carlos Ulberg aí como o melhor do bando, mas convenhamos, o bom mesmo da academia é o Adesanya e a gente sabe o que aconteceu com ele.
Ô, Coutinho, e aí? Desses parças aí, quem que chamou mais atenção? Lembrando que o Justin Taffa, o homem mau, né? Conhece? Ele já viu o homem mau daquele comentarista esportivo do Nordeste, Carrano? Conhece o Homem Mal do Ceará?
Não, Homem Mal?
Não conhece? É um cara famoso, comenta futebol. Ele é engraçado, depois eu te mando um vídeo dele. Por favor. Mas o Justin Taffa vem de 3 vitórias consecutivas, né? Teve o no contest contra o próprio Austin Lane. E aí, Coutinho, qual é seu veredito? O Justin Taffa, entre parênteses aqui, rapidinho, perdeu pro Carlos Felipe Boi, né?
Perfeito. Nossa, vergonha nenhuma, perdeu pro maior peso pesado da história.
É isso, valorizou bastante a vitória do herói brasileiro chamado Carlos Felipe Boi. E, cara, tô gostando bastante da fase do Justin Taffa. Eu acho que é um cara que é muito forte e ele tem um estilo que todo mundo gosta. Pô, as últimas 4 lutas dele acabaram no primeiro round. Tudo bem que peso pesado, a tendência muitas vezes é essa, mas eu gosto muito do jeito que ele luta. Eu acho que ele tá numa fase muito boa. O Ulberg, o que me impressiona, cara, é que, pô, se todo mundo parar pra lembrar, ele estreou na mesma noite que o Adesanya perdeu pro Blachowicz e o cara simplesmente já fez 5 vitórias consecutivas, sendo as últimas 4 por via rápida, né? E na categoria dele, não achei errado não, cara, ele desafiar o Dominic Reis. Acho que o cara tem que atirar pra cima mesmo. Se ele está no nível de fazer uma boa luta contra o Dominic Reis, aí já são outros 500. Mas pra um cara de 32 anos que é 9-1, eu acho que ele tá numa trajetória muito maneira, cara. E gostei da vitória dele, que contou até com uma tchelsonada, né, do Dawoon, que bateu ali no final, pô, não falou nada, ficou quietinho. Aquela altura do campeonato, ninguém lembra do samba, né, pra batucar ali do nada. Então achei até engraçado a luta ter acabado, todo mundo ficar ali meio que na dúvida do que aconteceu. Depois no replay, a galera viu que ele já tinha batucado. Mas o Ulberg me chama bastante atenção também, cara.
Ô, Carrano, temos que falar sobre o cara que você disse aqui no podcast, que era o maior nome da história do Brave, né? Que é o maior talento que você já viu na vida, que é o Anton Turcalli, né? E no UFC negativo. Foi só salame. Finalizado pelo Malhadinho, perdeu pro Vitor Petrino, e agora foi nocauteado pelo Tyson Pedro, ainda falando da mulher do cara na coletiva de imprensa, hein? Belo exemplo vindo do Brave. Brave, Carrano. Parabéns.
Isso aí, não veja bem. Isso aí, se o senhor tá proferindo mentiras, mentiras vazias, mentiras baixas. Como é do seu feitio, inclusive? Mentiras baixas é algo bem típico da vossa pessoa. Mas o Anton Turcalli, eu falei, fiquei decepcionado. É um cara que eu sei e conheço e sei que tem talento. Mas
não foi você mostrou... que deu o apelido o homem que traz prazer?
Não foi. Já tava assim quando eu cheguei. E, pô, você falou a sequência de derrotas dele no UFC, vai fazendo uma escadinha, né? Ele vai literalmente fazendo uma escadinha. Ele perdeu um malhadinho, pô, beleza. Ok, tinha entrado até de última hora, né? Tinha acabado de lutar no Contender, pegou essa luta e tal. Aí depois perdeu a segunda pro Petrino, ok, bom prospecto, mas ainda abaixo do malhadinho. E agora Tyson Pedro, daqui pra baixo, né? Só pra trás. Provavelmente, acho que vai fazer uma visitinha lá no RH, o Anton Turcalli. É uma pena, um lutador empolgante, é chegado invicto no UFC, mas não conseguiu mostrar que veio.
E na sequência a gente teve o angolano barra português, barra sei lá qual outra nacionalidade,
maluco. Manel Cap. A outra nacionalidade é maluco.
Manel Cap contra o Lipe Detona, Felipe dos Santos, que foi a luta da noite, né? Então o Felipe dos Santos, que nem ia entrar no UFC direto, ia pro Contender Series, pegou essa luta substituindo o Kai Kara France, card principal de um pay-per-view importante, e pelo menos entregou, né? Entregou a luta da noite, botou $50 mil a mais, e o Dana White disse na coletiva de imprensa que ele tem um futuro brilhante. 22 anos, toda a margem para crescimento do mundo. E aí, apesar da derrota, foi um bom abre-alas para ele, assim, não sei se comparável com o Diego Lopes, mas é um cara que entra na empresa com moral, o Coutinho. O que você achou?
Cara, eu acho que sim, muito pelo contexto, né? Além da narrativa que todo mundo gosta, pô, que história bonita, o moleque ia estrear no Dana White Contender Series, a luta caiu na véspera e foi chamada para fazer uma das principais lutas de um card principal em Sydney. Além dessa narrativa que já pega muito a galera, tem também exatamente o que você falou. Pô, o moleque tem 23 anos, ele começou 7 anos depois que o Manel Cap no MMA, tem 6 anos a menos. Tipo assim, no contexto, uma estreia contra um cara que é top 10 da categoria, entregar o que ele entregou, pô, foi sensacional, cara. Também vi muita gente querendo comparar com o Diego Lopes, né? Acho que é natural do público logo fazer esse tipo de associação, mas eu acho que foi, tipo assim, ele entregou muito mais do que era esperado, entendeu? Se a gente virar o ângulo pro Manel Cap, pô, o Manel Cap ganhou muito com essa luta? Não sei, ele fez o que era esperado. Eu acho que o esperado até que era que ele passasse por cima. E o Lipe dos Santos entregou muito, cara. Pô, o estilo de luta dele completamente, os caras da shootbox é engraçado, né? Os caras vão pra guerra, não vão com faca, vai bomba, bazuca, arma, então, tipo, incrível a versatilidade do moleque, é muito novo ainda. E, cara, começou com um pé na porta. Acho que foi uma grande apresentação e é natural o Dana White já ficar nessa empolgação toda. Uma pena esse moleque não poder lutar em São Paulo, né? Que o card já tá fechado e o time também não ajuda. Mas fiquei muito satisfeito, cara. Acho que, pô, melhor estreia, melhor do que isso, só se ele tivesse vencido. Mas com a derrota foi da melhor maneira possível.
E o Bambam, o Carrano, molhou? Moiô, 3 derrotas seguidas, todas pela via rápida, nocauteado, mas né, o famoso perdeu pra quem, né? Perdeu pro Ciryl Gane, perdeu pro Pavlovic, perdeu pro Alexander Volkov. Ele vai dar uma despencadinha aí no ranking, a posição dele hoje é 6ª, na teoria ele só perde uma posição pro Volkov, mas ficou claro que o nível de competição vai ter que ser mais baixo pra ele se manter no evento, né, Carrano? Apesar dos 30 anos, ou tô maluco.
Não, tá. Ficou claro que o Tuivasa vinha numa crescente boa porque pegou um sudoeste maneiro, né? Ele tava numa crescente legal dentro da categoria porque a fase ajudava e a sequência de adversários também ajudou muito.
Vale lembrar, Carrano, que ele já teve uma série de 3 derrotas seguidas dentro do UFC antes, né? Quando ele pegou o Cigano, o Spivak e o Ivanov.
E, cara, é curioso você falar isso porque era justamente o que eu ia citar. Todas essas sequências dele, boas, elas tiveram uma luta que foi meio fora da curva. Ele perdeu na primeira, ele ganhou, pô, a estreia dele, não lembro contra quem foi, aí depois ele ganhou do aquele Ciryl Asker, aquele francês, e ganhou do André Arlovski.
Perguntador, né?
O Ciryl perguntador, e aí depois ganhou do André Arlovski, que por mais que seja, pô, veteranalhaço, é um nome de destaque. Aí perdeu 3 seguidas, pra todo mundo que tava ali no top 10, Cigano, Ivanov, não sei o quê, aí foi ganhou de, pô, aquele Harry Hansuk, que é, pô, o nome do cara já disse que ele suck, né? Então é complicado. Stefan Struve também, mais pra lá do que pra cá. Greg Hardy, porra. Ganhou do Augusto Sakai também. E o Derek Lewis, que é o grande ponto fora da curva. Que é um cara que tá acima desse nível. E perdeu pro...
Mas faz o jogo dele.
Sim. E perdeu pro Pavlovic, Volkov agora e ganha. Ou seja, tá muito claro que ele é um cara que tem uma atuação muito fora da curva. Vez ou outra. Uma vez a cada 5 anos. E de resto, ele vai ganhar daquela galera ali do meio da tabela para baixo e vai perder de quem está do meio para cima, né? Tá um padrão bem delineado aí na carreira do
nosso querido Taito Vaza. O Robin Hood às avessas, rouba dos pobres e entrega para os ricos?
Ele é o... Como é que chama o outro? O australiano também, pô? Não, australiano não, né?
Crocodilo Dundee.
Não, que isso, mano. Tá. O... Ih, rapaz, o peso médio lá. Aquele, o maior porteiro que tem no peso médio.
Ah, o Brad Tavares.
Brad Tavares, exatamente.
Pô, mas ele é australiano, ele é havaiano, pô.
É verdade, é havaiano. Então é por isso que ficou difícil. Por isso que ficou difícil de identificar. Eu não sei por que caralhos eu imaginei ele com a tatuagem, aquela tatuagem das estrelas que tem na bandeira da Austrália e Nova Zelândia, no peito. Por algum motivo eu fiquei com isso na cabeça. Enfim, é o Brad Tavares. O editor Leandro, se quiser me ajudar, ajuda. Se não quiser também, pode me deixar passando vergonha. Eu não tenho nenhum problema. O
que você acha que vai acontecer?
Eu acho que ele vai colocar outra manota ainda além dessa.
O Coutinho, mas a minha dúvida é sobre o Alexander Volkov. E aí? Ele tem 34 anos, aliás, vai fazer 35 anos agora, mês que vem, em outubro. Venceu três seguidas, venceu bem o Jairzinho e o Romanov, nocauteou no primeiro round, e agora dominou o Taito Vaza, finalizou com o Ezequiel, né, que no MMA não é tão comum. Quem fazia muito é o... Porra, agora fugiu o nome, né? O Russão, que já saiu do
UFC. Brad Tavares. Ah, não, foi mal.
Não, o velho... Coroa. Lutou com o Verdun, ganhou do Verdun, pô. Alexei Olenik.
Porra. Aí, ó. Isso. Falei que era o Olenik, você ficou falando que era o Brad Tavares.
Pois é. E aí, o Coutinho, e aí? Ele venceu três seguidas, ele vai virar o sexto do ranking na atualização da terça-feira, e ele fica na boca do pelotão da frente, que é Blades, Aspinall, Miocic, Pavlovich, Gane, John Jones, talvez o malhadinho aí com uma vitória em novembro, mas ele pertence a essa galera, ele tem como dar mais um passo e disputar um cinturão, com seus 2 metros e 1 de altura, o grande professor Girafales, ou a gente lembra que ele foi finalizado pelo Tom Aspinall, que ele foi dominado pelo Ciryl Gane, que ele foi dominado pelo Curtis Blades. O que você acha aí? Copo meio cheio ou meio vazio pro grandalhão?
É, cara, eu acho que o problema do Volkov, ele é o tipo de lutador eficiente. Ele não chama muita atenção, mas, como você bem citou, as únicas derrotas dele foram pros caras que são os top.
As únicas derrotas. Você veio pro lugar certo, hein, Coutinho?
Analfabeto
na entrevista,
O nível é esse mesmo, né? Eu vim preparado. Mas as únicas derrotas dele na categoria foram pros caras do topo mesmo. Então, ele precisa, pra não se tornar uma espécie de porteiro, né? De cara que sempre, quando chega a hora da verdade, ele
Brad Tavares.
Ele precisa de uma vitória contra
cara, não muta o microfone, por favor. Tá atrapalhando. Vai, por favor, Coutinho. Desculpa, tá, Coutinho? Geralmente a gente trata melhor os convidados, o Carrano se comporta melhor.
Eu não sabia que o Carrano ia chegar bêbado hoje, não sabia que era um praxe aqui também, senão eu tinha chegado bêbado
aqui,
também.
Aqui já é de noite, né, irmão? São 7h48 da noite aqui. Eu já estralei a terceira já, a altura dessa.
Estralou a terceira. E se tu for pego com birita na rua, tu perde a mão, ô vagabundo.
Imagina quando for passa do Neymar, o dano que vai ser. Mas, cara, eu acho o Volkov, ele precisa de uma vitória desse nível. Aquela vitória que vai separar ele do topo de cima do topo de baixo. Porque o cartel dele até aqui é meio que isso. Ele faz boas lutas, né? Um cara empolgante, ninguém, pô, junta a galera pra assistir o Volkov saindo na mão no UFC. Mas é um cara eficiente, ele não dá mole pros caras que estão abaixo dele, do nível abaixo dele. Então, eu acho que ele precisa pegar um dos caras da frente dele, fora que ele já perdeu pra dois, né? Que é o Aspinall e o Blades. O Miocic é aquela incógnita, o Pavlovich já tá ali na cara do gol, e o Gane, duvido que aceite enfrentar ele nesse momento, porque também deve estar achando que alguma coisa vai surgir pra ele. Mas eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que ele precisa de uma luta contra esses caras do top 5 pra gente garantir que ele é material do topo. Porque pra mim, a princípio, ele continua sendo esse cara eficiente, não vacila contra os caras de um nível abaixo, mas quando enfrenta os caras do topo, ele não consegue performar como esperado.
Maravilha. Mantendo no assunto aqui, Carrano, eu gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 ao novo apelido que Conor McGregor deu a Alexander Volkanovski, a pequena salsicha.
Pô, é um baita apelido, como diria o craque Neto. Tá de parabéns. Lutar que é bom nada, mas apelido ele tá bom pra colocar.
Se filha da puta, ele bota umas pilhas que pegam, né? Impressionante. Na sequência, claro, tivemos a luta principal, Sean Strickland versus Israel Adesanya. Em primeiro lugar, a pontuação, porque o pessoal ficou... Eu marquei 3x2 Strickland, né? Mas o pessoal ficou bravo comigo. Disseram que foi 4x1 ou 5x0. Vocês viram uma distância?
Não.
O Joe Rogan viu 5x0. Vocês viram uma distância diferença maior do que 3-2. Como é que vocês... Primeiro lugar, quando terminou a luta, vocês tinham certeza que o Strickland era campeão? Eu achei que ele, tipo, tava claro que ele tinha vencido, só que eu achei mais apertado do que pelo menos a maioria das pessoas viu.
Eu achei que o Strickland tinha vencido, sim. Não sei se talvez aquela questão da expectativa e realidade, né, que a gente viu um Strickland de acima da expectativa e um Adesanya muito abaixo. Então, final da luta, ainda mais da forma como a luta terminou, o Strickland fazendo aquelas provocações, vambora, porra, vamos sair na mão, e o Adesanya completamente apático, aquilo ali, tipo assim, se existia alguma dúvida até aquele momento, eu acho que ali ficou claro. E como o Adesanya não reagiu, não reagiu aos estímulos do Strickland ali, é como se ele tivesse, naquele momento, pô, ele já entregou os pontos, ele mesmo, a postura dele me passou uma mensagem de que ele mesmo já estava completamente aceitando a derrota. E o Strickland, naquele estilo dele, pô, se botasse mais 30 rounds ali, ele ia sair na mão até não poder mais, cheio de energia, um gás infinito. E, cara, eu tava, tipo assim, sempre passa aquele clichê na cabeça, né? Você tem que fazer algo muito acima pra tirar o cinturão de um campeão e tal. Mas, cara, surpreendentemente, eu acho que pela forma como a luta aconteceu e terminou, principalmente, eu fiquei assim, caralho, o Strickland levou essa porra.
O Carrano, e eu também, outra coisa que eu sei que o pessoal discordou bastante, que eu falei que o Strickland quis mais. Porque aqueles 10, porque, de novo, né? Na minha pontuação foi 3-2, porque eu marquei os dois, o segundo e o terceiro pro Adesanya e os outros pro Strickland, né? O primeiro com knockdown e tudo. Mas os últimos 10 minutos foram todos do Strickland. E, tipo assim, e como se ele tivesse agarrado a oportunidade e o Adesanya tivesse ali meio sem senso de urgência e tal. Você acha que pode ter sido o caso de um cara, tipo, ficou velho estar naquela situação ali, era mais um e de repente subestimou e não sei se treinou tanto enquanto o outro tá, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, com a pica apontada pro Shell?
Tratando a bola como se fosse um prato de comida, né? Que é outra que o professor também falava. Professor não, né? O pô fechou. Cara, eu marquei 4-1, tá? Eu não acho absurdo 3-2 também. Fiquei com medo até de sair uma decisão dividida. Depois eu tinha, assim, tinha pra mim que o Strickland tinha ganhado, mas falei assim, pô, pode ser que dê uma decisão dividida aí, porque a gente nunca sabe, né? Visão corporativista e alguma coisa, você espera o inesperado. Mas tava achando que ia sair um 3-2 ou 4-1, eu mesmo marquei 4-1. E sobre o Adesanya, é bem irreconhecível de um ponto de vista da última luta dele contra o Poatan. Eu não sei se eu acho que faz sentido isso que você falou. Assim, é difícil a gente apontar com precisão e falar, pô, foi exatamente isso que aconteceu. Mas me parece uma leitura aceitável dentro do contexto.
O pessoal ficou bravo também, porque achou que eu tava desmerecendo o Sean Strickland. Não é o caso. O Sean Strickland tem uma performance absurda. Acho que ele rendeu melhor.
As duas coisas podem ser verdade, né?
Mas o Adesanya, ele não teve a sua melhor noite. Pode ser que ele não teve a melhor noite porque o jogo não casou e ele ficou meio perdido ali com aquele cara específico? Pode. E numa revanche, se isso for o caso, a gente vai ver a mesma coisa. Mas eu fiquei com a impressão de que um foi bem e o outro foi mal também, né? O que não é um demérito pro Strickland, que é o campeão por direito.
Não, de forma alguma. E a impressão que, assim, né, é aquilo, é difícil, a gente tem alguns suspeitos aí. O fato do Adesanya ter se motivado muito, mais até por ser o Poatan, que era o grande rival dele, do que necessariamente por ser uma luta de cinturão, porque ele tava muito diferente. Você pode falar, pô, ele perdeu e aí depois voltou por cima, deu a volta por cima. Então o cara, pô, não tem essa situação, mas aquela luta, ela tinha contornos muito diferentes. Era a última chance dele, literalmente, de passar a limpo o cara que atormentou a vida dele. E ele foi lá e conseguiu. Pode ser. A impressão que eu fiquei vendo o Adesanya, principalmente depois daquele knockdown, eu lembrei muito do livro do André Agassi, da biografia dele, que é uma das grandes biografias de... Eu diria a segunda melhor biografia de atleta de todos os tempos, que é atrás apenas a do Garrincha lá do Rui Costa, do Rui Castro, que é muito boa, Estrela Solitária. Mas ele...
O Costa foi governador da Bahia, não sabe
Rui escrever, Costa. Então, Rui Castro, que é um dos maiores biógrafos brasileiros. E ele fala, o André Agassi falava que ele tinha uma relação muito dúbia com a derrota, que ele, em dados momentos da partida, ele aceitava que a derrota estava chegando e ele meio que abraçava, sabe? Ele sentia, ele falava, cara, beleza, eu vou perder mesmo, e ele deixava. E a impressão que eu fiquei, assim, claro, né? Tô tentando fazer uma leitura aqui em cima do negócio que a gente viu. Às vezes o cara tava só grogue, porque ele tomou um knockdown e não voltou direito. Às vezes ele tava só mal mesmo, porque não se encontrou. Mas me pareceu que o Adesanya tava aceitando. Ele olhou uma hora e falou, cara, é isso aí mesmo, cara. Me fudi e meio que até conforto, sabe? Em perder a luta logo e ir embora pra casa. Não sentia aquele incômodo que ele parece ter sempre, aquele cara muito motivado e tal, e muito cerebral.
É porque é inegável que os últimos 10 minutos dele foram os piores da luta, né? Então, pô, de repente...
Piores... dele, eu diria. Eu acho que até não
é, foi um misto, assim, pode ter sido um misto de cansaço com, porra, meu jogo não tá entrando contra esse cara, com, ah, foda-se, entendeu? Não parecia um cara, assim, extremamente pilhado em dar, achar um caminho de vencer. Sim.
É isso. E se ele desmereceu, é ruim, né, cara? Porque pensa comigo, ele tá lá, e aí ele falou, pô, bicho, agora ganhei do Poatan, certo? Que era o terror meu da minha vida. Agora sou só eu e mais ninguém. Tô na capa do jogo, aliás, maldição do caralho. Pô, sou o pica, o segundo maior salário do evento, só acima de mim, só avião, se passar abaixo eu cuspo nele. E aí tu começa a passar aperto com o cara. E aí, cara, já começa. Puta merda. Olha onde eu vou amarrar minha égua. Fiz isso tudo, dei a volta por cima, eu vou perder. E aí essas dúvidas, é aquele, cara, segundo, né, que você atrasa um pouco. Pareceu muito reticente o Adesanya. O Eugene Berman não reconheceu ele, né? Falou, inclusive, na coletiva pós-luta.
Cara, eu queria até levantar uma bola aqui, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que o Adesanya, como o Carrano bem lembrou, a rivalidade com o Poatan. Cara, eu acho assim, em primeiro lugar, né? O cara fazer o que ele fez contra o Poatan, né? Você enfrentar seu demônio maior diversas vezes, você conseguir, na última chance, né? Como o Carrano falou, exorcizar ainda mais da forma que foi, é algo extraordinário para qualquer ser humano. E o Adesanya conseguiu isso.
Aquilo ali, para ele, é tão importante quanto ser campeão, né?
Sim. Eu acho que naquele momento, ele abraçou um instinto de se apoiar em narrativas. Talvez isso explique ele ter forçado tanto a barra com o Duplessis, porque tem as raízes históricas das declarações de um entre o outro, da África do Sul, um outro nigeriano, você não representa isso, não representa aquilo. Ele forçou muito a barra para o Duplessis, eu acho que até para ele se alimentar de alguma coisa que o motive. E aí, quando a luta contra o Duplessis caiu, ele viu, pô, fez até pouco. Post irritado no Instagram, beleza, vambora, Strickland, não sei o quê. Eu acho que Strickland não tinha muito isso. Tudo bem que tinha a rivalidade daquela coletiva antológica lá, que os dois se provocaram e tudo mais, mas eu senti o Adesanya, o personagem Adesanya, depois do Poatan, que ele, isso vai de encontro com uma narrativa que já existiu em algum momento da carreira do Adesanya, que ele lembrava o Anderson Silva por precisar de motivação, senão ele não performa na sua maior qualidade. Então, talvez, só uma hipótese que eu estou levantando aqui, não sei se os amigos concordam.
Não,
eu
faz sentido, Adesanya... sabe por quê? Sabe por quê, Coutinho, que faz sentido? Que contra o Strickland, que assim, as coisas... Eu falei isso, o pessoal também não quis entender muito, né? Que o Adesanya não estava muito, muito irritado com o trash talk do Strickland. Ah, você é chinês, você é homossexual,
ele discutiu com o Manel Capê, cara.
É, ele não tava fazendo muito preço no dólar, não. E tanto que, se você pegar a coisa que ele ficou mais ofendido que o Strickland disse, foi ter zoado o cachorro dele que morreu e ele tem uma tatuagem no pescoço. Tanto que no octógono, quando eles foram se cumprimentar depois e falar, o Adesanya foi cobrar ele, ó, a única coisa que você falou que eu não posso deixar passar é o meu cachorro que tá no meu pescoço. Aí o Strickland falou, cara, desculpa, você é uma lenda, tá tudo bem e tal, mas tipo assim, só pra, né, ele precisa, pô, se
apegar. Acabei de ganhar de você, tá preocupado com
isso. Pois é, o problema era o cachorro que morreu, né?
É, então, é uma hipótese, eu acho, boa, que... Coutinho. Eu tô um pouco de acordo, sim, cara. Eu acho que vai de encontro ali com o que eu penso. E é uma leitura aceitável. Essa hipótese, inclusive, de abraçar as narrativas, claramente é um esporte, é o meio do caminho, né? A gente brinca que é o meio do caminho entre um esporte como o outro qualquer e o telecatch, que tem muito da origem. A gente não pode negar. Eu, particularmente, não gosto de pro wrestling, mas tem uma raiz muito forte no MMA, que é essa coisa da construção, do vilão, do não sei o que e tal, e às vezes é muito fácil você se deixar seduzir por um dos dois lados, ou você fala, não, eu vou pra academia, vou baixar minha cabeça, vou treinar e, pô, beleza, isso aí vai me levar a algum lugar, quando a dinâmica do esporte é diferente, ou por outro lado, você achar que tu vai se virar só pensando nisso, é uma possibilidade real, sim.
Eu lembro muito do que o Mike Tyson falava, né, que quando ele caminhava rumo ao ringue, ele se cagava de medo, era como se ele fosse morrer, e o instinto de sobreviver, pô, se você não enxerga um monstro do outro lado, teu instinto de sobrevivência vai pro espaço. Você imagina, o Adesanya não tinha algo pra se apegar, viu o Chance Vickers do outro lado, com um azarão gigantesco, e ainda mais ele, né, que é um cara que gosta muito de anime, essas coisas, ele não tava no mood certo, né, vamos chamar assim, pra enfrentar. E o Strickland, porra, começou a luta, aquele knockdown foi um negócio absurdo, e eu acho que o cara tomou um susto ali e falou, caralho, meu irmão, hoje não é meu dia, e aceitou isso. O que é muito triste, né, frustrante de se ver, porque a maior qualidade do lutador de MMA, na minha opinião, é você se adaptar. Pô, alguma coisa não tá dando certo, você encontra uma fórmula de conseguir lidar com aquele monstro. E ele simplesmente não conseguiu. Eu acho que isso foi o que chamou muita atenção das pessoas. pessoas. 25 minutos de porrada, ele não conseguiu decifrar o que o Sean Strickland estava fazendo. Pô, surreal.
E assim, o mérito do Sean Strickland, né? O Demetrius Johnson fez uma análise no canal dele que eu achei legal, né? Como o básico funciona. O básico vem bem feito e o básico consistente funciona, né? E aí o Demetrius Johnson estava explicando que o Adesanya, ele é um contragolpeador, primeiro lugar, né? Ele gosta de contragolpear, ele gosta de botar golpe em cima. Mas é muito difícil você contragolpear quem tem uma defesa muito fechada e muito metódica. E é o caso do Sean Strickland. Ele está sempre muito fechadinho, até quando ele ataca, ele tá compensando com algum tipo de defesa, então o Adesanya simplesmente não achou, e o principal golpe de qualquer striker é o jab, né, o golpe que abre qualquer coisa, e o jab do Adesanya só ficava na defesa do Strickland no ombro dele, então não tava nada entrando, então, de repente foi isso, né, o jogo não casou, o cara não teve talvez a força mental de cavar mais fundo e tentar, e porra, de repente não, sei lá, é uma junção de várias coisas e que a gente vai descobrir, né, no futuro se foi só encaixe, se foi um conjunto de coisas. E o Strickland, claro, se provou como um cara extremamente competente no básico que ele faz, né? Um boxe com linha de defesa no ombro, jab direto, não tem muitas combinações, mas não chuta muito. Mas transformar a pressão em arma, né? Você tá sempre na cara do adversário, é terrível. As pessoas não se dão conta o quanto é difícil lidar com esse tipo de adversário, que não cansa, não cai, é muito fechado, tá sempre socando em linha. Porra, é um filme de terror, né? É o Fred Krueger. Você vai, joga bomba, joga míssil, dá facada e ele continua andando pra frente. Então, assim...
Eu achei também que o Sean Strickland se emocionou, né? Porque você consegue um knockdown naquele no primeiro round, pô, tem lutador que ia voltar pro segundo igual um louco. E ele ia abrir brecha pro contragolpe do Adesanya. Ele não, ele seguiu o plano certinho. Foi sério na estratégia dele e foi premiado. Achei incrível isso também.
E tem que dar os parabéns pra ele, porque ele falou, né, que ia entrar pra fazer o joguinho de jab direto dele contra o Poatan, porra, sentou no kibe forte, e falou que ia fazer isso contra o Adesanya, e aí todo mundo já pensando que o que ia acontecer, que a história ia se repetir, falou, pô, esse cara tá maluco e deu certo, então é aquele, tá 1-1, né, na estratégia dele contra grandes strikers, vale a pena deixar ele acreditar.
E todo mundo que treinou com o Strickland avisou, né, Poatan avisou, Caio Borralho avisou, Masvidal avisou, o Glover avisou, é um cara muito difícil de lidar, e nem sempre o que é mais plástico é o que tem mais poder de nocaute.
O esquisito dá trabalho, né, cara? É difícil lidar com
o simples. Às vezes o feijão com arroz vence. Às vezes o feijão com arroz vence, o cara de repente tinha menos recurso, mas que fez uma coisa de forma muito consistente e eficiente, foi o campeão, né? Mas e aí, o que vocês acham do reinado do Sean Strickland? Vocês acham que ele tem condição de se manter no topo, independente do tipo de adversário, vai depender de casamento? Vocês estão confiantes que ele pode se manter, ou de repente numa revanche o Adesanya acha uma narrativa? O que vocês estão imaginando para esse futuro?
Cara, em primeiro lugar, eu não sei, cara, eu tô muito dividido em relação a ter ou não revanche imediata. Eu honestamente, porra, acho que eu não gostaria de ver uma revanche imediata, porque da forma que a luta foi, da forma como ele aceitou, entendeu? Pô, tu sair na coletiva, não responder nenhuma pergunta de jornalista, é tipo assim, é você completamente aceitar o que aconteceu e mostrar qualquer desinteresse pelo próximo passo. Tudo bem, quem sou eu pra falar, né? O cara que sabe o que ele tá sentindo, ele tem direito de fazer o que ele quiser da vida dele. Mas o jogo é jogado também com a cara na rua. Então, eu gostaria muito de ver a categoria se movimentando. Dito isso, cara, eu acho que pra mim o próximo da fila vai ser o vencedor do Chimaev contra o Borrachinha. O Borrachinha com o Strickland já tem uma história de que eles estavam quase marcados pra uma luta acontecer. O Chimaev é o Chimaev, né? Se passa pelo Borrachinha também, chega grande numa disputa de cinturão. Mas, cara, eu acho que pra gente responder se vai ser ou não um cara dominante, porque uma das questões, né, que vão continuar sem respostas até a próxima luta é aquele clichê, né? Estilos fazem luta. Será que foi isso que a gente viu? Porque pra gente traçar uma evolução do Sean Strickland desde o nocaute contra o Poatan, que era o segundo consecutivo, não lembro pra quem que ele tinha perdido antes. E aí o cara vem nessa sequência boa, porra, se torna campeão num espaço aí de um ano, se eu não tô enganado, ou menos de um ano, eu acho que a gente vai precisar de mais uma luta pra ter certeza o quanto ele pode performar como campeão. Mas eu confesso que eu tô muito mais empolgado pra ver essa categoria andando pra frente, cara.
Cara, eu não tenho a dúvida que o Coutinho tem, eu sou absolutamente contrário a uma revanche imediata. Eu respeito o direito do campeão dominante ter uma revanche imediata, mas mas o Adesanya gastou esse direito dele o dia que ele perdeu o Poatan. Você não pode... Porra, é foda, porque senão toda vez que ele ganhar... Aí ele vai... Vamos supor que ele vai lá, faz uma revanche e ganha do Strickland. Aí ele pega, sei lá, o Chimaev. Aí ele ganha do Chimaev. Aí ele perde. Aí ele vai lutar com ele de novo? É pra sempre? Tu pega a saída livre da prisão do Banco Imobiliário e fica, porra, é Uno essa porra? Tu fica, sabe? Não é assim que funciona, cara. Eu acho completamente zoado esse... Não tem porquê. E não é falta de desafiante, gente. O problema é esse, não é. Agora tem gente nova, o campeão tem... Porra, tem, se trouxesse o Poatan de novo, era mais justo pra categoria. Então você tem um monte de opção, poderia ter feito. Se você olhar a história, né, o histórico do Sean Strickland, ele não nos diz que ele vai ser um campeão extremamente dominante. Ele tem algumas derrotas aí marcantes. A maioria delas, na verdade, foi com...
Olha lá, subestimando o cara.
Ele perdeu pro Poatan e perdeu pro Jack Cannonier, né, logo em seguida, na luta seguinte. Ele tem as outras derrotas dele foram com 77 quilos, né? Perdeu aquela pro Capoeira, também perdeu o Kamaru Usman, Pozinib e tal. Só que ele tem pouca luta contra top 5. E isso, inclusive, é outro motivo pra não fazer essa luta com a Adesanya. Porque é a chance de dar rodagem. Cara, tipo o Robert Whittaker, entendeu? Que tá, pô, sem ter o que fazer da vida. Você pode dar rodagem pra essa galera que tava travada porque o campeão já tinha lutado contra todo mundo. Eu não acho que vai ter, acredito que vai ser um cinturão que vai pular. Não quer dizer que o Strickland não vai defender nenhuma vez, não. Pode ganhar de 2, 3 adversários ali do topo, mas não acho que vai ser um campeão aí que vai durar 6, 7, 8 rodadas e ser um dos maiores nomes da história do pesos médios. O que, cara, ele já é um dos maiores campeões, assim, uma das maiores histórias de campeonato. Já tá de ótimo tamanho também, sem desmerecer.
De onde saiu pra onde chegou, né?
Porra, saiu do avô, né? Não preciso nem... Quem viu o documento queixo entendeu lá sem precisar falar, né? Porque não quero desmonetizar o vídeo, mas saiu disso aí de assistir lá o American History X, né? Do Edward Norton e torcer pro vilão. O cara assiste Star Wars, torce pro Império, pô. Simplesmente é isso. O maluco é... Porra, pitou toda essa ideia.
Sabe uma parada que eu achei muito maneira? A postura do Sean Strickland depois da luta. Pô, a declaração dele depois da luta falando... acho que tem uma frase que ele fala, fico feliz de saber que tem um lugar no mundo pra caras como eu, alguma coisa assim. Pô, isso é muito maneiro, cara. Tipo assim, independente de rivalidade, das coisas que ele fala, se você concorda ou não, das coisas que ele... das declarações que ele dá, que muitas vezes, porra, beiram o limite ali da cultura do cancelamento. Porra, tipo, foda-se, irmão. Achei muito foda a declaração dele depois da luta, porque, pô, é completamente diferente, por exemplo, o Bisping, quando foi campeão em cima do Rock Hold, tá ligado? Pô, humilhar o cara, falar besteira pra caramba no momento ali especial daquele. O Strickland talvez fosse um cara que a gente esperava. Pô, ferrou, irmão. Esse cara vai ser campeão. Pô, ferrou. O cara vai falar 1 milhão de besteira, o UFC tá lascado com esse cara como campeão. Mas eu achei muito maneiro, eu não sei se isso é um sinal de que o título vai fazer bem a ele, e ele, não que ele vá mudar, mas que ele vai passar de fato uma mensagem de motivação, né, para pessoas que passaram pelo que ele passou e alcançar isso. Enfim, mas eu achei muito maneiro a postura dele, me surpreendeu também, cara, além da performance.
Não, e ele que eu sempre brinco que devia estar tem que sempre estar na lista de grampo da CIA e do FBI, nesse evento, comparado com o Manel Cap e com o nosso querido lá, como é que chamou? O queridão lá do card preliminar? Não vou. Pô, tá roubando minha piada. Não vou adiantar o abraço da cobrinha. O Charlie Redick. O Sean Strickland virou a voz da moderação, pô. Esse evento foi tão maluco que a voz da moderação foi o Sean Strickland. Simplesmente isso.
É verdade. Bom, antes da gente embalar aqui, queria ouvir a opinião de alguns membros do canal sobre esse UFC 293. Ver se a gente consegue ecoar alguma coisa que a gente não pensou durante a gravação do podcast. Ó, o Diego Poli tá dizendo assim: parabéns a Lucas Carrano, um dos poucos da imprensa que apostou no Strickland. Ele não apostou no Strickland, não, tá?
Eu apostei e fiz o programa.
Cadê o print da stake?
Não, que apostou no Adesanya. Não vem meter essa narrativa, não.
Mentira, o público sabe, o público que me decepciona por um lado, porque até agora não me apresentou a Neymar. Aliás, Coutinho, você é do Rio. Neymar cresceu em São Vicente, é terra, é tudo praia aí. Às vezes vocês são amigos. Se isso tiver o contato do menino Ney, favor, enviar aí. E a galera, apesar de me decepcionar nesse ponto, Renato, eles são portadores da verdade. Eles não deixam a verdade passar e sabem que eu, somente eu, na imprensa mundial, acredito, nem a mãe do Sean Strickland, a mãe do Sean Strickland nem sabe nem que ele tá vivo, né? Mas só eu que acreditei.
O Strickland já morreu, já. Ó, o Gabriel Andrade, mudei de torcida no decorrer da luta. Aí é fácil também, né? Aquela cara de cachorro triste do Strickland me fez ter empatia por ele, mas o Strickland, ele tem uma fisionomia triste, né? Quem tem uma fisionomia fechada, né, que remete à luta, às vezes à dor, é o Poatan também, né? E é óbvio que isso é resultado de uma vida dura. F. Santos, muita gente engravidou com a vitória do Strickland. O Dedeu YouTube, Quero só dizer que o anão ainda teve a audácia de dizer que o Strickland não tinha conseguido ganhar a guerra psicológica. Cara, mas eu também não achei. Ele falou, ah, o Easy tava abalado. Eu achei que tava abalado, não. Eu achei que ele tava... Eu concordo com o Coutinho. Eu achei que, de repente, faltou adrenalina. Faltou, né? Faltou uma injeção ali no cara. O cara tava meio anestesiado. E é perigoso estar nesse tipo de vibe dentro do octógono, né?
Nem todo mundo reage a um chute no calcanhar, né? É tipo isso. Dá um chute no calcanhar, foda-se. Tipo isso.
Pessoal irritado aqui, tipo o Rafael Crespo. É um absurdo o Adesanya ter a revanche imediata. Quem falou isso foi o Dana White, né? O Gui Medeiros, a teoria dele é que o Adesanya sentiu medo após o knockdown, medo de perder em casa, medo de perder o status. Mas aí, por isso, ele se fechou?
Foi o primeiro knockdown do Adesanya no UFC? Eu não lembro, tô tentando lembrar aqui de knockdown. Não tô lembrando dele.
Acho que o Gastelum deu knockdown nele.
Verdade.
Marcelo Corrêa...
Não sei, viu? Eu vi durante o evento, eu não sei se... Eu lembro do Gastelum meio que ter dado uma derrubada nele também, mas durante o evento eu vi alguém twittar falando alguma coisa, que o Sean Strickland ia entrar para as estatísticas do UFC como o primeiro cara a dar knockdown no Adesanya pelo, né, o fight metric lá. Eu vou dar uma conferida aqui antes do fim
ele caiu, podcast. Ele caiu com o Gastelum e com o Poatan, né? Aí, pô, não, tecnicamente você tem que encostar 7 dedos e 2 quadris, aí não sei, mas ele caiu com os dois.
Na minha época, eu não lembro de conhecer o termo flash down, que hoje em dia também existe, não sei nem a diferença de um
para outro. Mestrão, pô. Mestrão do kickboxing, é você bater e voltar, né, não é uma coisa que você fica, não abre contagem, no caso. Marcelo Corrêa, BR, sensacional assistir a live pré-evento agora, nos pontos em que falam a luta principal, fica bem engraçado. Legal você, né, Marcelo, engenheiro de obra pronta, né? Botar a cara, dar seu prognóstico e depois ir lá comparar, não tem, né? É só dos otários, né? É isso aí, Carrano. Mas tudo bem, a gente aguenta. Pode mandar. Manda a brasa.
Inimigos do Einstein entrevista não é foda, né? O cara quer, pô, montar num feixe de luz e andar no sentido contrário à rotação da Terra e voltar no tempo, porra. Ó, eu ia falar que a ESPN e o Aaron Bronstetter, que é da TSN, né? Eles falaram a mesma coisa. Sean Strickland foi o primeiro a ser acreditado com o knockdown contra o Adesanya numa luta no UFC. Aí eles perguntaram, pô, mas o Kelvin Gastelum não deu knockdown? E ele falou, não, ele não foi creditado. Então provavelmente aquilo até foi o knockdown pela
meta. Aí foi o erro mas do a burocrata estatística... que não
deu justiça por Kelvin Gastelum.
Funcionário público que não botou no sistema. Aí não tem nada a ver com isso. Vini Correia, sinceramente, muito obrigado, Strickland, por ter me adiantado o 13º. Jogou perigoso, mas se deu bem. O João Vitor Lima, depois de ver o Strickland amassando a Adesanya em pé, acho que a única coisa que pode pará-lo é um psicotécnico.
Sorte dele é que não tem. Só preciso fazer exame de sangue, de cabeça, que não é da mente, né? Veja bem, é da cabeça. Então tá tranquilo.
Aliás, cuidado Volkanovski e cuidado Leon Edwards, né? Que foram os únicos que não perderam o cinturão em 11 meses. Então os dois estão com o bumbum dando bote. Cuidado.
O Leon Edwards que foi da primeira leva da dança das cadeiras já, né? Acho que só o Volkanovski mesmo que ficou.
Incrível, né? Essa rotatividade.
O José Wagner tá dizendo, o cara que foi a luta mais difícil pro Easy tomou o cinturão, mesmo foi despachado no primeiro round pelo Poatan. Mas aí é estilo, né, gente? É jogo, é diferença de punch. De repente o Strickland contra o Poatan confiava tanto no próprio queixo, fazia assim, não tem como esse cara me nocautear com um golpe. E aí tomou um choque de realidade. Se eles fossem lutar de novo, ele faria a mesma coisa? Só se for maluco, né? Mas enfim, que não sei se também... Ó, a Patrícia Galdino... Na minha opinião, o Adesanya, por mais que reconquiste cinturão, não será dominante como era. Poatan e Strickland mostraram o caminho para ganhá-lo. Eu concordo nisso, tá? E não é só porque a gente viu uma forma de vencê-lo, mas ele tá com 34 anos, né? Então, assim, tá chegando a hora. 35, 36. Eu falei isso numa resenha, que todos os campeões do UFC têm... Eu não sei se... Não, o Strickland é mais novo. Todos têm entre 31 e 34 anos. Eu acho que a única exceção é o John Jones, tem 35. Então, assim... Não é óbvio que não é regra escrita em pedra, mas o Adesanya tá cruzando uma fronteira de quilometragem também, porque tem 100 lutas de kickboxing. Então, assim, imaginar que nos próximos 3 anos ele vai ser melhor do que os últimos 3 não faz nem sentido. O Bruno Miranda, se o Strickland não fosse tão maluco, tivesse o mínimo QI de luta, tinha boas chances de ser campeão dominante. Pois é, eu citei isso na minha resenha. Ainda que a gente imagine que o Adesanya não teve uma noite boa e poderia atuar melhor contra o Strickland também poderia ter atuado melhor contra o Adesanya, porque não usou uma queda, né? Então, tem que botar isso na conta. O João Vitor tá dizendo isso, que o Strickland ganhou da melhor maneira possível, que é trocando 5 rounds sem deixar dúvida. Se tivesse nocauteado no primeiro round, muita gente ia dizer que era golpe de sorte. Ó, olha a loucura. Gilbert Leandro. Esqueçam treinadores, sparrings e estratégia de jogo. O responsável pela vitória do Sean Strickland é um só, e se chama Lucas Carrano.
Obrigado. Mais uma vez, o Brasil tá comigo. O
momento queixo fez a diferença.
Todo mundo sabe. Não entrevistem o Sean Strickland. Charles do Bronx, não entrevistem. Aliás, Coutinho teve na academia. É um perigo, gente. Deixaram o Coutinho próximo de Charles Oliveira. Denúncia. Tô fazendo aqui, tô trazendo a denúncia em primeira mão.
Isso é um zicador de marca maior também. Vou apostar no João.
Estou deixando de ir pra Abu Dhabi, que eu estive lá no ano passado, pra ver se as coisas dão certo dessa vez. Não tô fazendo Coutinho, minha parte, né?
Que tal você me dar umas dicas ou abrir um curso de monetização no YouTube, porque como é possível fazer um vídeo por mês e ir pra Abu Dhabi? Eu tô fazendo todo dia há 10 anos e não tenho condição de insular cap? Como faz essa mágica, por favor? Depois você me explica.
Deixa comigo.
O Pedro Chiran 7760. Acho que o Renato Carrano e o Léo Batissaco e André tinham que fazer um torneio quando lançar o UFC 5 pra decidir quem é o campeão do sexto round. Pedro Charan, você não tem filho, né? Porque se você tivesse filho, você saberia a impossibilidade de se jogar algo chamado videogame. E também já passou da idade, você é um homem barbado, a fazer o que presta.
E o negócio é o seguinte, eu podia ter um filho agora, que eu arrancaria a cabeça de vocês todos puramente na memória muscular, né? Sem precisar treinar, sem precisar fazer nada. Você poderia abandonar, você podia ser preso por abandono de incapaz e treinar 24 horas por dia, que eu esfregaria a vossa cara no chapisco.
E você se sente orgulhoso disso, Carrano? Saber que você perdeu tantas e tantas horas da sua vida mexendo bonequinhos virtuais?
Pô, eu não fico orgulhoso? Não, mas pelo menos me ajudou a aprender outra língua, tá? Vou dar a desculpa que eu dava à minha mãe.
O cara da EA Sport, nesse momento, tava prestes a botar um dinheiro pro sexto round fazer uma propaganda.
Mas aí eu mudo de ideia na hora, irmão. Eu mudo de ideia na hora. Eu viro gamer na hora. Me vendo pelo dólar fácil, fácil.
Lucas, o senhor John EA Sports, que é o dono da EA Sports, já tinha me mandado um zap aqui, pô.
Ok, nunca mais ousem comparar o Aranha com a Adesanya. Sábado, a Adesanya apareceu o Anderson com 39 anos. Aliás, fiz um reels legal no Instagram falando sobre o Anderson Silva, mostrou, né? Tá feliz com a vitória do Strickland.
Cara, eu juro que eu fiquei muito na dúvida quando eu vi esse lance do Anderson, porque assim...
Ele apagou, tudo bem. Ele mudou a legenda.
É, não, mas a minha dúvida foi porque parece uma resposta a um cara que se autoproclamou o maior de todos os tempos nos médios. E eu não sei se eu perdi alguma coisa durante essa semana,
não.
Off, vagabundo.
Não, mas sabe o que é, o Coutinho? Não é que o Adesanya tenha falado nada, mas é o público, entendeu? Aí o público marca ele, aí é o meio campo. Aí ele acaba tentando dar uma satisfação pro público. É isso.
Mas gostamos.
Gerou conteúdo, né?
Sim, belíssimo engajamento.
Muita gente criticando aqui o André, o Gabriel Medeiros, 95, por exemplo, abraço a cobrinha pro galã de Niterói que não raspou a barba toda. É, e aí eu fiquei nessa dúvida. O André falou que ia raspar a barba e raspou depois da luta se o Strickland ganhasse. Mas a barba, tecnicamente, é só a lateral? Eu não sabia disso. Eu também achava que era tudo, mas o André raspou a lateral e ficou o cavanhaque. Então ele cumpriu a promessa, né? A barba é lateral ou não?
Eu não faço a menor ideia. Ele ficou como sósia. Ficou com sósia do grande ator brasileiro, o saudoso Guilherme Caran. O André ficou parecendo ele.
O pessoal aqui dizendo que o Poatan tá 5-1 no Adesanya, porque tem as vitórias sobre o Ian e o Strickland, são todas interconectadas. E é isso. Ah, o Real Guilherme, só sei que fui dormir feliz sábado. O pessoal gostou do Adesanya perder, né?
Que gostou.
Não teve isso também, de que o Adesanya perdeu, então as pessoas ficaram mais felizes, ou queriam que o Strickland ganhasse? Não teve um negócio desse?
Bastante, cara. É natural também, né? O Adesanya já venceu Anderson Silva, Borrachinha, principalmente Poatan, né, mais recentemente. Então, a tropa do Pereira, porra, comemorou de um jeito extraordinário esse momento. Eu acho que tem um pouco também de simpatia pelo Sean Strickland. A galera gosta do estilo dele.
Ó, o Breno Correia, o nosso vascaíno, ele diz que ficou de cara com os comentaristas da transmissão em inglês tratando o Adesanya como o maior peso médio de todos os tempos antes de começar a luta. Então, entendemos de onde veio, né?
Tá aí.
Perfeito. Foi a equipe de comentários que era Daniel Cormier, John Ennick e a Laura Sanko, né? Uhum. Ex-lutadora, comentarista, que fez a sua estreia em pay-per-views.
Isso. Tá aí, então, explicado.
Senhores, nunca serão, jamais serão
É isso. Vamos embalar o podcast essa semana. Meu querido Carrano, um grande abraço para você. E quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha.
Eu mais ou menos adiantei, né? O abraço da cobrinha dessa semana. Quem acompanhou o kart preliminar, não sei se todo mundo pescou, porque não ficou tão claro assim. Eu vi também só depois, porque é de madrugada aqui. Mas o querido Charles Radke fez a sua estreia com vitória no UFC. E aí, na hora que ele saiu ali, pô, TV aberta ainda lá na Austrália, o bagulho pegando fogo de dia, né, na Austrália, importante a gente lembrar isso. Ele começou a gritar e chamar todo mundo, porra, seus viados de merda, não sei o que, e tal, aquela coisa. E, porra, todo mundo começou a vir pra cima dele, vaiar e tal, e o Daniel Cormier quase pariu uma criança no palco, porque com o microfone da ESPN na boca do cara, e ele fala isso com o público ainda. O Dana White depois até deu uma entrevista e ele até usou uma... A última vez que eu tinha lido, ele falou, I'm not holier than thou either, que é tipo, parece meio um voz, né? Ele falou, não sou mais santo do que vós. É alguma coisa do tipo, meio shakespeariano e tal. Mas o fato é que o nosso querido Radke chegou no UFC, ganhou a luta, poderia ter, pô, saído bem na fita, e ele ganhou, o Dan Lark pode falar que não, todo mundo, mas ele ganhou uma carcada fora do ar, porque, pô, é Disney, né, irmão? ESPN é Disney. Não é assim que a banda toca, tem que dar uma
segurada. Qual seria a palavra correspondente? A gente não tem, né, esse...
Puta, não tem, cara. É difícil
essas palavras. Os americanos encaram certas palavras como palavras de ódio, né?
Sim.
Em que você se refere não de uma forma pejorativa. Seria mais do que pejorativa. Seria quando você se refere a alguém que você quer matar ou tratar de certa forma bem degradante, né? Então, essa palavra que eles usaram é a palavra que a comunidade gay acha que é a palavra de ódio usada para com eles.
No caso dele, assim, do Red, eu entendo, ele fala, pô, foi no calor do momento, mais uma vez, eu não tô aqui pra julgar ninguém não, né, vai ficar a lição pra ele, provavelmente não vai ser, né, vai manter o emprego e tal, mas falar que escapuliu não, porque ele falou três vezes, né, ele falou, tananã, vocês todos, seus tananã, não sei o que, tananã na plateia,
e tipo, e falou, se falar aqui no YouTube desmonetiza na hora, pô, né,
pois então, não pode falar, eu tô só dando a entender o que que é. Mas aprendeu, o Charles Radke aprendeu uma lição valiosa esse final de semana, porque, de novo, podem falar o que for, que, ah, não, não sei o quê, tarará, mas não adianta, meu amigo, é o dinheiro da Disney que sustenta a parada, com certeza, não só a Disney, mas qualquer canal de televisão, ninguém quer isso, aparecendo assim, pode, e tudo, e foi, né, ali no microfone do Daniel Cormier, que procurem a cena depois, ele correu do Charles Radke como o diabo corre da cruz, então fica
depois aqui. O Manel Cap, que usou a mesma palavra, né?
Teve, mas o Manel Cap também estava numa posição de maior destaque, estava no card principal, ainda pode justificar. Eu não estou falando que está certo.
Ele não fala inglês
Que não fala inglês direito e que estava no pay-per-view. Então, o negócio está lá. O outro foi na TV de todo jeito. Tá, nenhum dos dois também estão louváveis, então fica aqui o abraço da cobrinha. Vão tomar uma sentada de colo lá, mesmo que falem que não, para manter, né, a postura, mas vão tomar uma sentada de colo e aprender. Então fica o abraço da cobrinha para os dois.
Meu querido Coutinho, um grande abraço para você. Muito obrigado por participar dessa escumalha que é esse podcast do Sexto Round. É um programa fraquíssimo, de má qualidade e tudo mais. Nem imagem tem, né? Não sei nem como é que as pessoas escutam isso. Por favor, deixe seu serviço aí. Convide o pessoal ao canal Encarada. O que que vai ter? Agora são vídeos a cada 3 meses, semestral. Como é que é a programação?
Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Sempre um momento muito bom e desagradável, né, participar aqui do podcast Sexto Round.
Odiei, 5 estrelas.
Mas, falando sério agora, cara, se você me permite, vou até dar um spoiler aqui, um break news pra galera que acompanha.
Por favor. Vocês.
Deve ter 5 pessoas aqui que também acompanham o canal Encarada. Mas o vídeo de domingo, né, nesse momento eu tô fazendo vídeos mais bem trabalhados, como eu expliquei no início da resenha. Então, ainda não tenho certeza se eu vou continuar com um vídeo por semana ou por quanto tempo eu vou continuar nessa pegada, mas enquanto eu conseguir sustentar, eu vou sustentar. E o vídeo do próximo domingo, pra galera que tá ouvindo, quiser, eu vou responder a pergunta que eu mais recebo na internet. É tipo dia sim, dia não, sempre tem um boneco mandando uma pergunta, seja no Instagram ou no YouTube, perguntando o que aconteceu com o finado MMA no ponto. E essa pergunta, eita, será respondida no vídeo de domingo, pra galera que tiver curiosidade.
Mas você vai contar tudo mesmo? Inclusive aquele lance lá que o cara fez com você?
Vou contar tudo, a galera vai saber tudo o que aconteceu.
Um banheiro sujo de uma boate na barra?
Não, isso aí não faz parte da minha história. Isso aí não faz parte da minha história. Mas quem tiver curiosidade para saber, o vídeo desse domingo vai ser para contar. Quem é bom de matemática? Quem assiste muito filme, muitas histórias, gosta de usar a imaginação? Já está dado spoiler, vai entender o que está acontecendo. Mas domingo essa resposta será dada.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Sempre lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau e até a próxima.